vão dizer que o que penso e aquilo que quero.
Smile, por que estás tão rico? Estás tão rico, hã?
Me disse a você que é treinador.
Não eras inteligente, então, perdona.
Apita! Vamos ver!
My words come from my heart.
I think they're saying Sue, which is a soccer thing.
And they are both out!
I think I'm a special one.
Vou embora! De uma vez ao outro!
Pode ser uma faca dos legumes, como se diz.
Quer vir para aqui, quer vir falar.
Ora, bom dia a todos, caros ouvintes, caros visualizadores. Nesta semana, neste pós-fim de semana, onde não aconteceu muito na realidade. Não. Eu e o Bruno até pensámos em não fazer o podcast.
Não havia conteúdo.
Ameno, fala. Eu acho que o grande destaque, aliás, tem aqui uma nota, o grande destaque é a vitória do União de Santarém por 2-1 frente ao Fontinhas, dos Açores. E que o União continua líder da sua série. De resto, no mundo esportivo, no panorama, uma coisa muito, muito amena. Não é, Bruno?
Muito enfadonho, sim. Concordo contigo, César. Olha, eu até trago aqui a classificação do Campeonato de Portugal.
É o que importa.
Para darmos uma grande análise, que o nosso podcast hoje vai andar à volta do Campeonato de Portugal. O Santarém vai lançado. Muito bem.
Pois vai. Se olhares para a tabela, estamos com 5 pontos de vantagem sobre o terceiro, que é o que realmente importa.
Pois, ali a linha, não é? Que augura a esperança para ali para os lados calabitanos, não é verdade?
É verdade. E nota que o União de Santarém fez uma coisa bonita este fim de semana, ao intervalo, uma homenagem a antigos presidentes. Então ainda conseguiram juntar lá a meia dúzia. E é muito bom quando há esta ligação entre o presente e o passado, honrar a história, um bem-aja pelo esforço das gentes do clube a fazer isso.
Muito bem.
E acho que é tudo, não é?
Sim, acho que está tudo feito por esta semana. Podíamos falar um bocadinho da Fórmula 1, mas não sei. Não é verdade?
É mais do mesmo. Pronto. Antes passamos ao que interessa. Oh, Bruno, queres-me falar sobre a tua indumentária?
Olha, quero sim, senhora. Quero sim, senhora, e quero já dar um abraço e um agradecimento à página King Camisolas Desportivas. Tenho a camisola do Bayer Leverkusen, como vocês estão a ver, não é verdade? Eu poderia virar-me e começar aqui a mostrar outras coisas, mas não vou dizer. O nome do Grimaldo é ali na zona do traseiro. A t-shirt é do Grimaldo, pronto.
Nós ainda não chegamos ao ponto de misturarmos uma página de OnlyFans para querer
botar salto. Portanto, não vou arriscar esta movimentação. E tu, César, também estás aí todo pipoca.
Eu mandei vir uma camisola muito interessante. Eu, como sabem os nossos ouvintes, aqui há 3 semanas fui a Nápoles e apaixonei-me por aquela cidade a nível gastronómico, cultural e a nível futebolístico. Então é uma camisola de Nápoles, que tem aqui o símbolo do Scudetto, que é uma coisa pouco comum. Pois. E eu decidi pôr na parte de trás, não se vê bem, né? Mas aqui o nome do Maradona.
Olha, o grande número 10.
É uma camisola atual, mas com um nome clássico. É uma invenção minha.
Muito bem, muito bem. Fizeste uma boa escolha. E pronto, mais uma vez vamos nos despedir, não é?
Não interessa mais nada.
Olha, acho que o nosso episódio é mais rápido. 2
minutos. Vai cá mais 5.
Vá, vai.
Um F5. Vá, está boa. Ora bem, falando a sério. Taça de Portugal. Nós vamos dividir este nosso podcast, este episódio de hoje, acima de tudo, entre aquilo que foi a taça, meia-final e quartos relativamente ao Porto. E depois daremos um cheirinho rápido no campeonato. O campeonato está enfadonho.
Tá.
Relativamente à taça, comecemos pelo jogo dos Açores. Um jogo ainda referente aos quartos de final.
Aos quartos.
Onde o Porto foi vencer ao Santa Clara, sendo que a coisa ainda tremeu. O Porto esteve a perder por 1-0 até à segunda parte. Foi um Porto de serviços mínimos e que conseguiu ganhar com golos de Galeno e Ivan Nilsson e assistências de Nico Gonzalez e Chico Conceição. O que dizer sobre isto? Diria 2 pontos. Os envolvidos nos golos, Galeno, Ivan Nilsson, Nico e Chico, cada vez mais em evidência no Porto. E a destacarem-se. Começam ser os porta-estandardes, não só, mas também. E vamos ter uma meia-final muito interessante entre Porto e Vitória de Guimarães. Pena minha que não a uma mão só.
Pois.
O que tens a dizer, Bruno?
Olha, o que eu vi desse jogo foi que o Porto começou realmente a tremer e esperava-se que aquilo fosse ainda mais complicado que aquilo que foi. Vá. Sofreram aquele gol logo ao início do jogo, já tinha alguns minutos, mas logo ao início do jogo, e começaram a tremer ali um bocadinho. Mas vá, deram a volta e conseguiram seguir em frente na taça. nota para que o relevado, achei piada, que o relevado estava muito bem composto desta vez. Não é normal ali para os lados de Santa Clara, como nós sabemos, mas dar nota positiva nesse sentido. Outra nota positiva é que este Santa Clara ainda não tinha perdido em casa esta época.
Ah, muito bem.
E então parecia que iam mais ou menos continuar nessa senda. Não, não foi possível. O Porto é superior ao Santa Clara, não há dúvida nenhuma disso, não é? Portanto, parabenizar esta etapa do Santa Clara, porque parece-me que está novamente de regresso à Primeira Liga.
Estão na luta, está... os três das ilhas, é o Santa Clara, exatamente. O Marítimo Nacional, estão na luta, e depois há ali o Aves pelo meio.
Muito bem, portanto, eu acho que é dar os parabéns a este Santa Clara, que provavelmente, não sei se sabes disso, é uma notícia de primeira mão, já tem algumas semanas, vai mudar de símbolo, sabias?
Epá, não sabia, mas celebro, que eu acho, eu acho que o Santa Clara precisa de um rebranding.
Exatamente, e até porque este símbolo, não sei, faz-me lembrar um clube que
não anda
sei,
bem.
Não sei qual é agora, sinceramente.
Mas um clube que acima de tudo não anda saudável. Muito bem. O outro jogo de interesse da taça foi a meia-final, não é? Entre Sporting e Benfica, jogado em Alvalade, Vitória Leonina por 2-1. Um jogo que eu designei de o jogo dos grandes gols anulados. Bem, Di Maria fez um gol de ótima técnica de recepção de pé esquerdo e remate logo seguido em espaço curto. E Nuno Santos fez um gol não menos espetacular. Um remate fora da área, ao canto, com os dois pés no ar. Ali outro candidato a Puskas, não é?
Devia ser proibido. Estes golos anulados deviam ser proibidos. É tão mau, pá. E depois eu começo sempre a pensar, se não houvesse VAR, isto tinha sido possível. Porquê, pá?
Mas o Randa fora de jogo, pá.
O quê, o quê?
O gol precede de um grande fora de jogo.
Ah, sim, sim,
aquilo,
sim.
Eu acho que é aqueles que nem com o VAR, mesmo sendo VAR, aquilo era muito óbvio, diria eu.
Exatamente.
Desultimamente este jogo, notas um Sporting melhor que o Benfica, não avassalador, mas melhor que o Benfica, diria eu. O Sporting depois a jogar em casa com aquele elão, o Benfica que anda a tremer, faz um gol cedo, logo aos 78 minutos por pote, o Benfica abana que nem faras verdes. Nota para o segundo gol do Sporting de Gyökeres, onde Gyökeres, epá, bolas, que desordem em movimento.
Bate... Epá, faz-me confusão, não há um defesa central que pense, eu vou a choque com este gajo, vou aterrar com ele, vou levar amarelo, vou levar vermelho, seja aquilo que
for,
o gajo não passa por mim. Epá, eu acho que o Otamendi tinha tudo para ser isso. Tu viste a facilidade com que ele...
O Otamendi, duas coisas em relação ao Otamendi. O Otamendi não é um indivíduo alto, até é pequenino, para central. E o Otamendi não é um indivíduo tão maçudo quanto isso, e o Otamendi já tem 30 e tal. O Gyökeres...
O Otamendi é até maçudo.
Sim, mas o Otamendi, a comparar com o Gyökeres, o indivíduo... De que é que o Gyökeres? Para aí 26 anos, 25?
25, 26, sim.
Na flor da idade, com aquela potência, mais alto que o Otamendi, epá, o Otamendi não consegue. Tinha que ser um Sérgio Ramos. Tinha que ser um Sérgio Ramos ou um Virites. Ou sempre todos um Virgil van Dijk, por exemplo.
Pronto. Mas custa muito, não é a primeira vez. Noutros adversários, lembro-me num lance contra o Estoril, facilidade com que ele foi ao choque, acho que foi com o Tiago Araújo até. Tiago Araújo. Tomás. Sim. Que ele foi ao choque e com uma facilidade ganhou e marcou o golo. Epá, acho que os defesas precisam de ser um bocadinho, utilizar mais a cabecinha em termos de ganhar o espaço, nem que seja ganhar uma falta. Sim. É fácil um defesa central ganhar uma falta nos dias de hoje. Sim. E então no nosso campeonato ainda mais fácil, vá. Mas, epá, acho que é preciso inteligência. Mas
tira a bola, para, mete as costas,
exato,
vai para o direito.
Parece uma coisa... Está bem que estamos a ver de fora, não é? Tudo muito mais fácil. Mas podiam ter essa percepção de que aquele jogador gosta do contacto, gosta de ganhar o espaço com o contacto, e podiam ser mais inteligentes nesse sentido. Faz-me confusão. Não é que eu o resolvesse de maneira diferente, não é? Atenção. Mas, olha, relativamente a este jogo da taça, eu tenho aqui uma piada preparada. Vou lançá-la assim aqui. Estás preparado? Banda. Foi uma horita muito boa do Sporting. É? A primeira horita do Sporting foi muito boa. É?
Muito bom, Fernando Mendes. Uma horita. Uma horita é uma máquina, pá. É um relógio.
Fez um jogão brutal, brutal, contra o Benfica. E é dos destaques que eu dou. Claro, Gyökeres, não vamos estar sempre aqui a bater no
Sueco. Ele bate o suficiente nos outros.
Ele já bate o suficiente nos outros, exatamente. Mas gostei, o Morita é um pêndulo naquele meio campo brutal. E quando foi contratado pelo Sporting, nunca imaginei que ele chegasse a este nível. Exatamente.
O jogador, já falámos que ele está crescendo cada vez mais, é Yulman. E Yulman tem muita qualidade. E Yulman, ele próprio disse numa entrevista que ele agora está numa dimensão mais vitoriosa e toda a carreira tinha estado numa dimensão mais defensiva. E que isto afeta o jogador, para melhor neste caso.
Claro.
E depois, claro, Eduardo Quaresma. Antes de saltarmos ao campeonato, o Sporting tem um problema na baliza? Sim ou não?
Epá, tem. Eu acho que é o próximo grande investimento do Sporting, terá que ser na baliza. Porque Adam, já o prazo de validade dele, acho que já está a terminar. É como os iogurtes que eu tenho ali no frigorífico. O Franco Israel tem evoluído, mas não me enche as medidas.
Pois.
Não, epá, já é internacional, Uruguai, tudo bem, tem evoluído, mas não é jogador que eu veja com um grande futuro na baliza do Sporting. Epá, e depois temos que começar a olhar aí para os nomes que há na baila, sei lá. Eu vejo guarda-redes bons no nosso campeonato, mas para dar aquele salto, também penso que seja arriscado, percebes? Não sei, vai ser o próximo desafio do Guiana e do presidente do Sporting, acho.
Eu ontem estava a conversa com o Diogo e disse aquilo que é a minha opinião. O Adam deu muito ao Sporting. E o Adam, curiosamente, não sei se sabes, estava a 2 jogos de uma renovação automática.
Sim, sim, sim.
E agora lesionou-se. E é possível que não jogue mais esta época. Em condições normais, o Adam teria essa renovação automática. A meu ver, o Sporting deveria ainda assim renovar com o Adam. Por mais um ano. Porque estas coisas ficam bem aos jogadores. E isto passa para outros jogadores, este respeito do clube pelos atletas.
E temos o exemplo do Neto.
Do Neto.
Que pouco joga, mas dá aquele ambiente bom.
É elemento balneário. Neto. E o Adam é guarda-redes campeão pelo Sporting. Por mim, o Sporting renovaria por mais um ano com o Adam e ainda assim iria buscar outro guarda-redes para titular. E esse outro guarda-redes para titular que lutasse com o Adam e depois o melhor que ganhasse. O Israel, não sei qual é o ponto dele, mas se calhar merecia um empréstimozinho. Um empréstimozinho para rodar, a ver o que tem a dar. Agora que o Sporting tem que comprar um guarda-redes, tem. Eu não deixaria era o Adam sair. Se fosse o interesse dele manter-se a lutar, renovava-se por mais um ano.
Enquanto estavas a falar, estava aqui a pensar nos guarda-redes portugueses que andam por essa Europa. Veio-me a ideia o do Betis.
O Luís Silva também.
Veio-me a ideia contratar novamente Luís Maximiano, apesar de ter sido do Sporting. Tem feito boas exibições, é um guarda-redes seguro. Portanto, há aí muita escolha para o Sporting pesquisar, isso vá.
Saltando agora para o campeonato. Ora bem, eu tenho aqui um pequeno trabalhinho feito. Deixa-me abrir a minha janela, que é eu tenho as minhas fontes, os meus conectos, os meus repórteres de campo, e eu vou-vos contar como foi o dia de ontem para Benfica, Sporting e Porto.
Então, conta-me.
Foi dia 3, não foi? O
foi
dia 3 do 3 de 24. Ora bem, dia 3 do 3 de 24. 8 da manhã. Sérgio Conceição, Rubén Amorim e Roger Schmidt acordam. Cada um na sua respectiva casa.
Sim, sim.
Sérgio vai ao Twitter para checar quem é o atual presidente do Porto. E se tem alguma suspensão em cima. Rubén Amorim faz uma transferência em Bitcoin para uma empresa muito shady na Índia para apagarem toda e qualquer notícia sobre um tal de Víctor Gyökeres.
Ah, boa.
Que não se saiba nada. Roger Schmidt acorda, vira-se para o lado e diz: bom dia, Frederick.
Mas como é que ele disse isso? Em inglês.
Guten Tag, Osnes.
Ah, pronto. Tá bem.
É, o Sr. Roger está a dormir com o Sr. Frederick. 9 da manhã, treino em Alcochete. Início do treino, homenagem a CR7. Abertura do novo campo de treino, o Andorinhas. Começam a chegar os jogadores, Neto diz bom dia às crianças.
Exatamente.
Eduardo Quaresma parece confuso. Não sabe se joga contra o Farense ou se vai ser suplente mais um ano.
É natural.
Pontelo e Fresneda vêm cumprimentar o Rubén Amorim. O treinador não os conhece, ainda assim na boa onda diz-lhes bom dia. Nuno Santos treina vários gols impossíveis, mas devido a tanto tempo gasto, acaba por falhar a sua consulta de transplante capilar. Isso. E volta a ter que fazer uma pintura.
Epa, olha.
Gyökeres tem notórias dificuldades em distinguir os dois Paulinhos do Sporting, pois ambos têm performances similares. Mas a vida segue. Treino muito bem disputado. Jogaio diz a Katamu para abrandar o seu ritmo. E por fim, Matheus Reis e Morita pensam e decidem criar um negócio de sushi. Faz sentido. Um brasileiro e um japonês.
Opa, muito bom.
Isto foi o início do treino do Seixal.
No Alcochete.
Treino no Seixal. Bernard estaciona o carro. Ao sair, lesiona-se. Mais dois meses parado.
A pugalzia continua a atormentar o homem.
Tu quando sai do carro, aquela alçada da perna...
Aquela abertura às vezes é difícil, é?
O Rui Costa chama os pontas de lança do Benfica e pede-lhes para irem comprar SG Ventila. E podem ir bem longe. Não faz mal porque não são necessários no treino. Não vão jogar?
Uhum.
Morata bota funk a tocar e faz nova tatuagem a agradecer ao senhor o facto de ser titular do Benfica. Florentino pergunta a Roger Schmidt como é que quer que ele treine. Roger diz que Florentino pode passar um bom serão agradável com carreiras, bá e os pontas de lança. Não vão fazer muito. Artur Cabral está com fome, mas tem almoçado da picanha. Então decidiu mandar sushi do novo restaurante em Alcochete. Pode ser que pegue.
Exatamente.
Rafa liga a Pizzi e André Almeida a pedir ajuda para efetuar uma nova revolução ao estilo Operação Bruno Lage. Não está a conseguir. Pizzi está ocupado a tentar fazer semelhante em Braga e André Almeida está ocupado entre peregrinações e manter o seu restaurante à tona. Kasper Tengsted celebra ao final de mais um treino e está feliz por ter lugar no Benfica de Castelo Branco. No Olival, Sérgio Conceição estaciona o carro 10 minutos antes a pé do estágio para que Chico Conceição saia do carro. O miúdo não quer ser visto a chegar ao estágio com o pai.
É normal.
André Vilas Boas está à porta a distribuir folhetos de campanha. Macaco descobre, manda lá o gangue da Ribeira. Pepe despede-se dos netos, toma a medicação para o colesterol e a diabetes e segue para o quarto de treino da manhã.
Ora, aí vai ele.
Taremi tropeça à chegada na rampa de cadeira de rodas, reclama penalti, Sérgio Conceição manda dar uma volta para Milão.
Pronto.
Alan Varela recupera todas as bolas. Dani Loader troca de nome novamente. Ivan Nilsson, Galeno e PP começam banda sertanejo. Isto são os treinos. Não sei se tens alguma coisa a apontar.
Só uma dúvida ali relativamente ao Namazo. Namazo ou Daniel Loader. Fizeste isto antes do jogo do contra o Benfica ou depois?
Fiz hoje de manhã.
Ah, pronto.
A caminho do estádio. Autocarro do Sporting para a porta da academia para nova homenagem a CR7. Varandas anuncia nova estátua a Cristiano. Autocarro do Benfica sai de Lisboa. Assim que Ausnes entra no autocarro, Roger Schmidt diz ao chofer para seguir. Carreiras, Tino, Bac, Cabral, Marcos, todos apanham o Barcelona para o Porto. Nenhum chegou a tempo ao autocarro do Benfica.
Agora sim, tudo faz sentido, não é?
Autocarro do Porto sai do Olival, Pinta Costa lidera a comitiva e solicita uma paragem por motivos pessoais na Embaixada do Brasil. Ninguém percebe porquê. Olha. Vitor Bahia fica encarregue de pagar a portagem, não tem trocos. Vamos aos jogos. Início do jogo em Alvalade. José Mota, treinador do Farense, chateado com a vida como sempre, recorda-se de vencer o Sporting na final da taça pelo Aves, mas na altura tinha o apoio da Juveléu. Desta vez não vai acontecer.
Mesmo.
Daniel Bragança joga a titular. O nível de Betis em Alvalade sobe 30%. Pote faz golo. Por azar, na bancada, Roberto Martínez vai à casa de banho. Pote volta a não ser convocado.
Mais uma vez.
Rubén Amorim, no final, faz uma conferência de imprensa pseudo-intelectual. Javi Hernández, no Barcelona, tira notas.
Boa.
Questionado sobre Vítor Gyökeres, Rubén Amorim prefere falar sobre Banza.
É uma boa defesa.
É uma boa defesa. Início de jogo do Dragão. Dilúvio do Porto. Roger Schmidt pede a Osni para construir um barco.
Olha.
Sérgio Conceição pergunta se o peixe ainda joga. Adjunto responde que o melhor que se pode arranjar é Bernardo Folha, porque a folha flutua.
Olha,
esta foi muito fraca.
Bem jogada.
Minuto 12, Kasper falha sozinho frente a Diogo Costa. Minuto 18, Kasper troca de chuteiras. Não sei se lembras disto. Nada
sim,
mudou.
Sim, sim. Ele a queixar-se.
Era chuteiras, está bem.
O Kasper, não vou perder muito tempo, mas o Kasper faz-me lembrar o Fantasminha. Porque normalmente ele não faz nada, anda por ali. Kasper the Friendly Ghost, não é? É o Kasper.
Olha, bem lançada. Minuto 20, bela assistência de Morato para gol de Galeno. Brasileiros do Porto convidam Morato para a sua banda sertanejo.
Olha.
Para se juntar.
Uhum.
Galeno marca novamente, Vendel marca e lembra-se de uma consulta às 5 e baza. Otamendi decide bazar com Galeno. Minuto 70 e 90, novos golos do Porto. Trubin diz à equipa do Benfica que se sentia mais seguro na Ucrânia. Conferência de imprensa. Sérgio critica o árbitro, um bem já Pinto da Costa e parte da cabine, ainda assim. Schmidt diz que a equipa não teve bem, promove Ojnes a capitão.
Olha, e está feito. Não, excelente, excelente trabalho, César. Brutal. Olha, foi tudo mesmo ali minuciosamente detalhado. Não, foi muito boa onda.
Agora podemos falar. O que é que me tens a dizer sobre o dia de ontem?
Epá, sobre o dia de ontem. Eu vou começar primeiro por um jogo que me entreteve. Vamos ao Sporting primeiro contra o Farense. Não é? Foi um duelo de Leões, de Lisboa e de Faro, não é? E deu show de bola, bons golos, partida animada. Muito. E 3-2. Este resultado diz-te alguma coisa?
Se me diz alguma coisa?
Sim.
Foi igual da primeira mão.
Igualzinho. Até a história do jogo foi igual. O 2-1, foi tudo igual. Destaque nas mexidas do Sporting. Santo Justo, afinal ele ainda mexe. Faltou a brincadeira aí com o Santo Justo, César.
Da próxima, não esquecer. Dá para tudo.
As muletas, ele deixou as muletas e já joga novamente. Foi interessante ver ali Diomandé, Santo Justo de um lado e Mateus Reis do outro, mesmo jogando Nuno Santos. Deve ser das poucas vezes que isso acontece.
Sim.
Daniel Bragança no meio campo, uma das grandes mudanças. E Edwards na frente, porque agora habitualmente é trincão, até pelo menos de forma que ele está a atravessar, não é? Olha, se em termos defensivos os Leões tremeram, no meio campo apareceu um Daniel Bragança, que leva já esta época o melhor registro em termos de carreira, em termos de concretização, com 5 golos.
Assim,
o
melhor que ele tinha acontecido. Tem uma grande carreira.
Sim, pois não, okay, estou com as lesões também, coitado. Mas com o que ele tinha de melhor, já tinha sido igualado, não é? Que era o Estoril em 2019-2020. Mas começa a ver este Daniel Bragança com bons olhos. Também. Já o tinha, já via que ele era bom jogador. Era, assim, ainda no outro dia estava a falar com um amigo. Não sei se é jogador para ir muito mais além que isto, mas faz-me lembrar o Hugo Viana quase. Não em termos de jogador em si, mas em termos de carreira, estás a ver?
De nível.
Pode ir, acho que pode dar mais 2 passinhos acima, mas já é esticar muito.
Já.
Para este Sporting, é perfeito. Sabe o que é que a casa gasta, sabe o que é que o treinador quer e sabe executar tudo muito bem. E é o Betinho, é aquilo que tu disseste, e é verdade. É um menino bonito, as meninas de leoninas gostam muito de Daniel Bragança.
Pois,
não
claro.
Sei se ele já é comprometido ou não, mas por certo... arranjará uma menina para lhe fazer o seu conforto, não é? Joga muito bem. É assim que eu termino, porque para já passou pela senda de lesões que passou, e gosto de ver um jogador recuperar, seja ele qual for, Porto, Sporting, Benfica, Braga, União de Santarém, seja ele qual for. Portanto, os meus parabéns ao Daniel Bragança, que teve muito bem. Depois, mais, o que é que eu tenho aqui mais? Reparei no menino, que eu sei que tu também reparaste.
Pois é.
Mohamed Belloumi é um argelino, 21 anos, já leva 5 golos. Ajuda-me, César, eu sei que tens esses números.
5 golos e 3 assistências.
E 3 assistências neste campeonato. Marcou um golaço, fantástico. Mas eu tinha outra curiosidade aqui, e deixa-me ver se eu não me perco. Isto já está nos genes, porque ele é filho de um dos melhores jogadores argelinos de todos os tempos. Disse seu nome também Belloumi, mas eu vou dizer aqui o primeiro nome, deixa-lhe ver seu nome, eu perco aqui, que é Lakhdar Belloumi.
Muito bem.
Tem neste momento 105 anos, o senhor, não é? Fez a sua carreira lá para a Argélia, no Mascara da Argélia, fez muitos jogos, muitos golos.
Mascara não é uma marca de produtos de beleza.
Tinha tudo para ser, realmente.
Pois. Mas,
olha, foi o melhor jogador africano em 1981. Estas curiosidades é fantástico. Jogou Copa das Nações Africanas, jogou Mundiais.
Olha que fixe.
Jogou no México, o Mundial do México e o Mundial de Espanha. E tem aqui a curiosidade, acho que é a cereja no topo do bolo. É um dos 3 jogadores a marcarem golos tanto no Campeonato do Mundo de Futebol como no Campeonato do Mundo de Futsal. E esta?
Epá, então quem são os outros 2?
Os outros 2, não pesquisei, mas para a semana vou trazer.
Trabalho de casa.
Exatamente. Mas achei super curioso uma das manchetes ser essa. Atenção que este menino, o filho dele, renovou esta no início desta época e tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. É bom. Imagina que alguém chega ali aos Leões de Faro e oferece esta quantia. Era brutal. Quem fez falta este Farense foi Matheus Oliveira.
Sim.
Que não estava lá. Foi castigado. Aliás, ele foi expulso no último jogo, por isso é que não jogou. Mas este menino fez bem as vezes ali do Matheus.
Esse menino tem qualidade. Não estou a ver, até pela dimensão do Farense, alguém dar 15 milhões por ele.
Sim, é
um menino que tem qualidade e que pode almejar um bocadinho mais.
Acho que sim.
Ainda sobre
diz César.
Sobre este jogo, duas notas rápidas. Lá está, batendo mesmo, mas gostei muito do gol do Gyökeres, pá. É um gol à ponta de lança, cheio de oportunidade. Não é um golaço de fintarga. É pá, ele aparece com pouquíssimo espaço entre o defesa, entre o guarda-redes e ali quase sem ângulo.
Mas estás a ver, com facilidade. Este gol aceito. É um gol de ponta de lança que se antecipa ali ao defesa central, ou defesa, seja ele qual for. Sim. Este gol aceito. Agora aqueles gols de contacto, pá, tem que ser mais inteligentes.
E o segundo gol do Farense, marcado por Zé Luís, que é um jogador muito experiente, com dezenas de golos, tanto pelo Porto, pelo Spartak e tudo mais, é um jogador que eu dou bem haja de ver nos nossos campeonatos. Zé Luís é um jogador um bocadinho acima da média.
Já é 31 ele, não é? Bem avançado.
33 anos fui experimentar.
33? Ah, boa. Olha, e o que é que vem agora aí quinta-feira? Jogo de Liga Europa contra a única equipa que venceu o Sporting em casa.
A Atalanta de Bergamo.
A Bolonha. Atalanta.
Bolonha joga hoje contra o Inter.
Não, não. A Bolonha foi quem ganhou a Atalanta. Este fim de semana.
Foi. Então com quem é que o Inter vai jogar?
Não sei, mas já te informei.
Se calhar é a próxima jornada, estou confuso já.
Eu faço sempre confusão com o Cagliari e o Bolonha. Agora estava com receio que fosse até pela cor das camisolas.
Mas geograficamente são bem diferentes, diga-se passagem.
Pois. Mas o que é que tu esperas para esta quinta-feira, César?
Se por um lado o foco do Sporting é o campeonato, e estão muito bem, por outro lado... Por outro lado, eu não consigo imaginar esta equipa entrar em campo sem ambição, porque estes jogadores estão com a corda toda. Níveis mais baixos, mas quase ao estilo do Leverkusen.
Sim.
O Sporting está fortíssimo no campeonato, na taça, e tem estado bem na Europa. Eu não, mesmo rodando, eu não consigo imaginar o Sporting não entrar para assumir o jogo para ir para cima da Atalanta. No entanto, respeitinho e calos de galinha. Como tal, muita calma nessa hora.
Olha, o Inter joga hoje contra o Génova.
É o Génova, afinal.
Olha, eu ando entusiasmado com este Sporting. É impossível, né? Quem gosta de futebol gosta de ver o Sporting jogar neste momento. Queria que fosse um jogo dominado e resolvido logo na primeira mão. Sei que vai ser difícil, mas sei que o Sporting também o consegue fazer. Atenção, se bem que em termos defensivos sofre ali muitos golos, não dá para perceber. Atenção, que eu já olho para este plantel do Sporting, não sei se tu concordas comigo, César, que parece que já é largo este plantel, porque toda a gente joga.
Alargou.
Não é?
Alargou.
Pela qualidade também, e trabalhar sobre vitórias, dá sempre outro elan, não é?
Estava a ter essa conversa ontem com o Diogo. O Diogo ia dizer que o Benfica tinha o melhor plantel. Epá, eu não sei. Lá para o Benfica ter gasto mais dinheiro, não é que tenha o melhor plantel, porque pode dizer, se o Benfica estourou 30 milhões no Cocosho, mas o Daniel Bragança está melhor. O Benfica estourou 20 milhões mais 18 em pontas de lança, quase 40 milhões. Mas o Gyökeres está melhor.
E a grande diferença é que, se calhar, o Cocosho ainda está na dúvida se ele é um médio, se é um extremo esquerdo. E ali no Sporting sabe-se onde é que mete os jogadores a jogar.
Eu cada vez acho mais que o melhor plantel de Portugal é o do Sporting. E tem muito mérito Rubén Amorim, porque soube fazer. Mas, para mim, eu acho que o único ali insubstituível é mesmo Gyökeres. Porque, de resto, Rubén Amorim arranja a solução para
consegue
tudo.
Consegue rodar bem. Sim. Não digo que seja o melhor plantel. Acho que a vestidão do plantel do Benfica, e em termos de qualidade... Não, lá está, então, estamos a ver uma equipa a vencer e outra que está perclitante.
Ui, perclitante.
Já consegui.
Bem.
Porque o Benfica está a jogar mal. Pronto, não há que fugir a isso. Portanto, é muito melhor, e vou bater outra vez na mesma tecla, é muito melhor ver uma equipa a jogar sobre vitórias e torna as coisas muito mais fluídas e tudo muito mais bonito de se ver, não é? Do que o Benfica, que está a jogar sobre brasas. Mas pronto, olha, resultado para este Sporting Atalanta.
É ao falar do primeiro jogo,
sim,
não é?
Sim.
3-1 para o Sporting.
Era um bom resultado. Eu fico 2-1. Acho que o Sporting é capaz de sofrer aquele golito da ordem, não é?
Infelizmente. Da ordem.
Mas espero que vença. Espero que vença e espero que façamos uns pontinhos na Europa.
Então, e a tudo, o resto, boa tarde.
É isso, vamos à nossa vida. Olha, está feito, gostei muito.
Parabéns, espero que seja moderação.
É isso. Atenção que são dois benfiquistas que estão a falar, não é? Também não vamos fugir a isso.
É verdade.
Eu sou mais desportólico benfiquista neste momento. Até porque não interessa.
Sim.
Desportólico em primeiro lugar. Pá, que mau. Eu nem sei o que. Olha, eu sou sincero. Quando vi aquele 11 do Benfica, comecei logo. Epá, isto tem tudo para dar raia. Até o Morata outra vez na esquerda.
Na esquerda.
O Fantasminha lá na frente.
O Gordo à direita.
O Arthur Cabral e o Marcos Leonardo, que vêm de uma senda de jogos que poderiam jogar e marcar, que era o natural deles.
Qualquer um deles com mais gols que o Tengsted.
João Mário a médio centro, com Florentino no banco. Coquechute, extremo esquerdo, com Neres no banco. Mas o que é que o Roger Schmidt queria?
Um controle defensivo e de meio campo. É essa a ideia que dá, para meter Morato a ter a esquerda é para reforçar o defesa esquerda e ganhar altura. Metes o Osnes a defesa direito, alguém para te compensar o meio campo, de modo que o Bá não o faz. Jogas com Coco Chui, João Mário e João Neves, imagino que queiras ter posse de bola para circular. Jogas com Tengsted, pá, é muito trabalhador e vai à pressão. Claro que isto no papel está muito bonito, na prática funciona 0.0.
Mesmo. Agora que falas da altura do Morato.
Sim.
Curioso que o jogador mais pequeno em campo reduziu o Morata assim uma coisinha pequenina.
O Chico.
Epá, Francisco Assisto fez um jogaço. Foi considerado o Galeno o melhor jogador em campo, mas eu fiquei ali um bocadinho a pender mais para o Francisco Conceição. Acho que desequilibrou mais e criou muito mais oportunidades. Mas pronto, como é filho do treinador, também não dá para ser o melhor
não. E o Galeno tem os golos, a assistência e tudo mais.
Sim, foi dois golos e uma assistência.
O Chico foi um cabra-cabeças acima de tudo. Coitado do Morato. O Morato teve que seguir ao intervalo até.
Exato. E atenção que eu não sou muito de criticar o Morato. Acho que quem eu critico já desde o início da época é este treinador, o Ambrósio Schmidt. Que, epá, acho que chegou ao fim da linha, sou sincero. Já o digo isto há muito tempo. Só que o Benfica tem disfarçado isto com os resultados. Não com as exibições. Não com as exibições. Porque se tu imaginares este Benfica a jogar desta maneira, tu imaginavas que estava a lutar pelo título? Eu nunca. Eu nunca, sou sincero. Está bem que os adversários e o Diogo gosta muito de dizer não, deem tempo ao homem, não sejam ingratos para com ele, jogou tanto na época passada. Epá, está bem, mas isso já passou. E o Benfica precisa de viver do presente, não é? Viver do passado. Porque se vivêssemos do passado, como benfiquistas, nós os dois estamos aqui de peito cheio. Éramos
os melhores. Pois é, mas não dá.
Mas o futebol é a atualidade, é o momento que se vive. O futebol é o momento, atenção que estou a fazer publicidade do outro podcast.
Ou podcast. A mim chateia muito várias coisas. Antes de mais, um bem-aja ao Porto, pelo jogão que fez. Muito estilo ADN portista, a ir para cima do Benfica. E verdade que o Benfica teve meia hora sem... Já com menos um, mas antes disso tiveste um Porto ultra dominador.
Sim, aquela entrega, a raça, eu gosto muito do Porto nesse sentido.
Relativa, e até se podia pensar que o Porto vinha um bocadinho mais para baixo, porque aquele jogo nos Açores foi um bocado tremido, mas não.
Há sabes o que dizer tu?
É que eu não compreendo esta insistência em jogar sem laterais. Não compreendo esta insistência em jogar sem aquele que aparentemente são os melhores pontas de lança. Não compreendo essa existência, jogar sem Florentino, que foi um jogador tão importante, tão bom no ano passado. Não compreendo. Há muita coisa que eu não compreendo aqui. E esta insistência. E que sim, tu volta e meia ganhas 4-0 ou 5-0, como foi ao Vizela, coisa assim, que foram coisas muito pontuais, porque se olhares para trás, estás sempre a ganhar ali aflitinho. E o Benfica parece que não dá mais que isto. Como é que eu gostava que isto acabasse? Sendo minimamente realista. E a mim, muito minimamente. Que Roger Schmidt saísse no final da época. Acho que estamos a chegar ao fim. Benfica, neste momento, caso o Sporting ganhe, fica a 4 pontos do Sporting. E é um Benfica que está mal, um Sporting que está bem. E o Benfica que sonha com a taça. E já vai com sorte. Tens aí os 2-11.
Tenho aqui os 2-11.
O
Rafa Silva desapareceu.
Sim.
Custa-me... Então aquela dupla de meio campo, coitadinho do João Neves, fez um jogo muito sofrido.
Muito.
Fez uma boa entrega de jogo, isso sem dúvida. O Osnes, mesmo jogando na direita, consegue ser, se calhar, o melhor jogador do Benfica. Epá, custou muito ver este jogo, a sério. Como benfiquista, custou muito ver este jogo. Do lado dos portaólicos, que era como estávamos a falar há pouco, vejo que este Porto é talhado para estes jogos grandes.
Sim.
Gosta é disto, o Porto gosta é desta... deste, lá está, um Benfica-Porto ou um Porto-Benfica é sempre um jogo de regionalização, de engrandecer o Porto.
Eu olho para este 11 do Porto, isto como o futebol muda, pá, e de repente já me parece um 11 top. E aqui há uns meses não tanto. Tirando Vendola ali, que até fez golo, que é um jogador assim mais medíocre, vá.
Mas que é chamado à seleção brasileira neste momento, não sei se sabes. Foi convocado à seleção brasileira.
Isso diz mais sobre o Brasil do que sobre o Porto, diria eu.
Mesmo.
De repente temos Otávio, que assumiu a posição, ao lado de Pepe com a sua experiência, Diogo Costa, titularíssimo de Portugal, João Mário, que sem lesões... e fez um bom jogo. João Mário sobe muito bem. Conceição está em ótima forma. Galeno, em boa forma, está.
E aquela dupla de meio-campo? Aquilo está...
Agora encaixou Varela e González. Aquilo encaixou muito bem. Pepe é um quebra-cabeças, é um bandido. Ele ali aparece atrás de Ivanilson, mas ele tanto vai à esquerda, como à direita, como ao meio. E Ivanilson tem faro de gol. Subitamente este 11 tem muita qualidade.
Mas atenção, o Porto teve ali alguns jogos que já estava a elevar o nível de exibicional, estava. Apesar de não conseguir concretizar e falhava muitos golos e teve jogos em que perdeu e empatou. Quando toda a gente pensava que este Porto ia subir o degrau, não é?
Exato.
E veio confirmar aquilo que neste jogo, logo neste jogo, não é? Contra o Benfica e arrumou com o Benfica. Atenção, Sérgio Conceição, claro, desta vez fui falar à conferência de imprensa, tudo correu bem, verdade seja dita, não é?
Se testa essa postura, pá, mas pronto, siga.
Eu sou muito, já disse aqui várias vezes, sou muito fã do Sérgio Conceição em quase tudo. Nisso não. Quando perdes também deves avançar, claro. Da mesma forma como ele falou quando perdeu em Arouca, a dizer que o clube era dele de forma irónica, mas apareceu, pronto. Acho que o Sérgio precisa e se calhar é por aí que eu não o vejo a subir a um Barcelona, um Liverpool, não o vejo dar esse passo, porque para já acho que é um treinador que precisa de identificação do clube. Uhum. E se ele tem no Porto, sem sombra de dúvidas, acho que é o treinador que se identifica mais com o clube.
No Barcelona, talvez, em Inglaterra é diferente, mas em Barcelona, em Itália...
Não sei. Mas, epá, foi um jogo mesmo muito fraquinho pelo lado dos encarnados, que agora... O Porto está a 6 pontos, atenção, não é de pôr de lado. O não. Porto, o ano passado, recuperou muitos, muitos pontos em relação ao Benfica, na fase final do campeonato, não sei se te recordas. E o que é que eu ia dizer mais? Isto é... É o quê?
É interessante que ainda há aqui muita coisa em aberto. Os três grandes ainda estão, tanto na Taça de Portugal, como nas competições... Não sei se não luta pelo título, o caso do Porto, mas não há aqui ninguém completamente arredado. É complicado, mas ainda há aqui muito em jogo. E o Porto, lá está. Imagina que o Porto chegou ao final da época, ganha a Taça de Portugal, apanha o Benfica no segundo lugar, garante a CIA Champions, e ainda chega em melhores quartos da Champions, até época feita. É bonito.
Fechas
a época com uma taça, ultrapassas o Benfica, deste 5 ao Benfica, faz um brilharete na Champions... Para uma época que parecia menos boa, acabas por safar a coisa.
E atenção, este Porto, agora com os jogos da Liga dos Campeões, o Benfica com o jogo da Liga Europa, acho que este resultado vai ter muito a favor e contra nestes jogos europeus que se aproximam. Tu não concordas com isso, César?
Sim, sim.
Porque o Benfica contra o Rangers, eu acho que vai entrar de cabeça muito baixa, muito, muito tristonho. Acho que o jogo devia ser hoje já. É aquela coisa, quando há estas derrotas, devia-se jogar logo no dia seguinte, que era para arrumar e tirar esta névoa horrorosa que vai na cabeça dos jogadores, não é? O Porto, se calhar também devia jogar hoje contra o Arsenal, porque ia cheio de ganas, não é? Ainda não é esta semana o jogo do Porto, atenção, esta semana só os jogos da Liga Europa.
Sim.
Mas Benfica Rangers, o que é que me dizes, César?
Em condições normais... O Benfica,
eu acho piada quando começa a conversa do Benfica. Benfica, o que é que dizes?
Em condições normais, o Benfica deveria ganhar em casa ao Rangers. E em condições anormais também, diria eu. Agora, não, é muito complicado, porque eu não sei que Benfica que vai jogar, não sei o que é que Roger Schmidt vai tentar. Há aqui todo um mundo de incertezas.
Olha, vou-te dar um desafio, César.
Fala.
És treinador do Benfica, vá, tens esta linha de pensamento que o treinador alemão tem, vá. Já sabes o que é que lhe espera em termos de 11, provavelmente. Mas Faz aí o 11 que vai jogar contra o Rangers.
O 11 que eu acho que o Roger Schmidt vai meter ou que eu punha?
O que o Roger Schmidt vai pôr. Acho que vai ter mais piada por aí.
Olha que eu acho que vai ser muito semelhante. É capaz de... Tá, Turbina baliza. Acredito que volte Bá à direita e Frederic hoje no espaço para a esquerda.
O Bá está lesionado, por isso é que não jogou ontem.
Ah, o Bá está lesionado. Então fica igual. Moratas, aposto que Carreiras não vai jogar. Morata à esquerda, Auges à direita e centrais serão os mesmos. Até porque o Otamendi agora com a suspensão vai jogar de certeza. Acredito que a jogar em casa para um resultado melhor, digamos assim, que volte a jogar, ora bem, tal, à direita... O meu campo será outra vez João Mário e João Neves, que são os Joões. À esquerda, acredito que ele meta o Neres, porque o Neres tem entrado bem, direita de Maria, e depois na frente Rafa com o Arturo Cabral à frente. É o que eu acho que vai.
Pronto.
César Miranda punha Carreras, César Miranda fazia umas coisas um bocadinho diferentes, mas pronto.
Pois, mas é o que
e tu,
é.
Bruno?
Olha, eu... Se calhar não fujo muito àquilo que estás a dizer. Há aquela dúvida se o Bá realmente recupera ou não. E o Bá é menino do treinador, já vimos isso. Tal como Kasper Tengsted. Uhum. Tal como Ogernes. Se calhar o Ogernes joga na baliza, joga à central, joga à defesa direita, defesa esquerda e por aí fora. Aquilo que eu gostaria de ver, até trocava a maneira de jogar deste Benfica e punha a jogar com dois pontas de lança. Para ser inovador, é pá... Estes treinadores...
Mas isso é o que tu queres. Não te perguntaste porque é que eu achava que ele ia fazer.
Já estava a sonhar, já estava a sonhar. Desculpa, deixa-me voltar à realidade.
Não, podes... Porque... Não, fala. Não, é giro fazermos exercícios diferentes. O que é que tu queres produzir, vá?
Olha, queria um Arthur Cabral e um Marcos Leonardo na frente.
Adorava.
Queria ver um Benfica... Epá, pés assentos no chão. Estamos a fazer cagada, não é? Como se diz em inglês... I'm a fazer a chat. Pronto.
Fazer chat, isso acontece. Okay.
Estás a fazer chat. Portanto, vamos lá mudar isto, vamos aqui agitar as águas, não é? Até para o próprio plantel sentir que todos podem jogar num sistema tático diferente. Agitar as águas. Por ali duas pontas de lança. Vencer o jogo com uma boa exibição. Isso era o que eu queria, não é? Mas isso também quero para o Sporting, não é como o Benfica estou a falar. Estou a falar na generalidade. Para agitar as coisas, eu preciso...
Eu sinto muita falta de laterais, pá. Eu acho que... Eu não compreendo esta gestão de laterais nesta época do Benfica. Até que o mercado abriu e o Benfica foi comprar um lateral que é suplente, que agora não joga, e não foi comprar outro lateral direito com o Bá sempre lesionado. E eu acho mesmo que isto é um dos calcanhares daqueles do Benfica, a questão dos laterais. Não só, mas é.
Sim, para
não
até falar porque que... o Benfica é sempre uma equipa que joga com laterais ofensivos.
Ofensivos, lá está. Eu acho que é mesmo um dos grandes calcanhares do Benfica. Para não falar que, não sei quem é que saía... Mas Ogernes faz falta no meio campo.
Ogernes foi contratado para ocupar o espaço no meio campo, só para recordar aqui o pessoal.
Eu acho que o Benfica anda a dar tiros nos pés. É o que eu sinto, a questão dos laterais, a questão de Ogernes não estar no meio campo, não se jogar com ponta de lança.
Mas repara uma coisa, César, quando o Ogernes sai do meio campo, também não vai ocupar. Quando o Ogernes sai da direita, aliás, como lateral, também não vai ocupar o espaço no meio campo central. Vai para meio, médio interior esquerdo, anda ali um bocado... Epá, isto dava aqui uma discussão.
Os melhores Benficas, regra geral, tirando... Ok, há aquele Benfica da primeira metade da época, o ano passado, jogava com um ponta de lança só, que era Gonçalo Ramos, verdade.
Sim.
Mas, historicamente, tu tinhas, sei lá, Jonas e Mitroglou, ou Jonas e Jiménez, ou Savioli e Cardoso, ou de certo, ter Gonçalo Ramos e Darwin, em boa verdade.
Pois.
Duplas pontas de lança, e isso é verdade. Eu gostava de ver o Benfica com uma dupla de pontas de lança. E apesar de Rafa ser um jogo de qualidade e estar a fazer uma boa época, o Rafa volta e meia eclipsa-se. E eu, como benfiquista, não sou ultra fã do Rafa. E eu sei que há muito benfiquista que discorda de mim e que acha que vamos ter muita falta do Rafa. Eu não acho isso. Duas coisas sobre o Rafa: se ele fosse realmente assim tão bom, tinha saído já. E está há 7 anos no Benfica. E segunda coisa, ele apagou tudo o que tinha nas redes sociais do Benfica. E isso não fica bem. Eu olha, Rafa, já estou um bocadinho...
Sim, o Rafa sempre tive uma opinião dele, porque não gosta de falar, não gosta... É um rapaz que gosta de estar no seu cantinho, não gosta de grandes aparecimentos assim em público. Eu não ligo muito a essas coisas das redes sociais. Está bem que é aquilo que se vive nos dias de hoje, é fruto deste futurismo em que nos lançámos, não é? Mas não ligo muito a essas coisas. O Rafa, olho para este Rafa a fazer uma grande época no Benfica, sem sombra de dúvida, e olho que talvez o Benfica, lá está, continuando com este treinador, continuando com estas ideias, talvez vá sentir a falta dele num futuro próximo. Acredito nisso. Mas, epá, as coisas têm que evoluir. O jogador também não ia durar para sempre, não é?
Não.
Portanto, não sei. Olha, espero mesmo que o Benfica passe bem esta fase agora. Chorava-se muito que Benfica e Sporting iam ter aqui jogos muito complicados, uns em cima dos outros. Olha, o Benfica está na
miséria.
Está na miséria, para não dizer outra
coisa. Muito bem. Saindo do... mais algum comentário em relação ao reino do campeonato?
Diz, desculpa.
Mais algum comentário em relação ao campeonato?
Não.
Muito bem. Então, assim, sendo assim, metemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tudo de uma vez e vamos diretos ao Bahrein porque começou o quê? A época da Fórmula 1.
É verdade. E grandes novidades, pá.
Fala, não, Bruno.
O vencedor foi o mesmo, mas vá. Introdução à época. Vou dizer que é, pela primeira vez na história, não temos nenhuma mudança entre o pelotão, vá, que completa ali as equipas e... que encerrou a temporada passada e começa a seguinte igualzinho, sem tirar nem mexer em nada.
Os mesmos 20.
Exatamente. Apesar do grid não ter mudado, 2024 vai-se mostrar bem mais interessante porque 13 dos atuais 20 contratos vão chegar ao fim no próximo ano. Portanto, vai ser interessante esta dança aqui. É as transferências, lá está. Eu estou sempre a bater nas transferências.
Vão haver muitas no ano que vem.
Em 2024, isto terá um total recorde de 24 grandes prémios. Mais corridas, coitados dos pilotos e coitadas das equipas, que andam sempre a saltar de um lado para o outro. Há muita gente que diz que anda sempre estourada, e é natural. Ser mecânico na Fórmula 1 não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Devem ganhar bem, mas não deve ser a coisa mais fácil do mundo.
São escolhas que se fazem.
É mesmo. Olha, este grande prémio do Bahrein começou com os treinos livres de quinta-feira. Exato, quinta-feira. Uhum. Porque o grande prémio foi no sábado, correto. Já aconteceu várias vezes ser no sábado, isto por causa do Ramadão e haver a distância de 7 dias a separar os grandes prémios. Sessão de treinos livres que augurava que esta Mercedes voltasse à ribalta. Falou-se muito do Hamilton, que está no seu último ano, que vai para a Ferrari, também tem sido tema de conversa sucessiva. Mas depois, qualificação, e a Mercedes veio tirar o cavalinho da chuva.
Exato.
E olha, já que eu utilizar o cavalinho da chuva, a Ferrari veio pôr o cavalinho à chuva, porque veio qualificar-se ali em segundo lugar com o Leclerc. Está bem que a Mercedes tinha ali um Russell, mas viu-se em terceiro lugar, mas viu-se que não tinha carro para fazer frente aos Ferrari. E esquece lá a Red Bull, o RB20 está... nos píncaros. Uhum. Portanto, foi mais ou menos a história. Agora, relativamente ao grande prémio em si, César, lança aí aquele conceito que nós tínhamos de...
O lá está, como sabemos, qualificação Verstappen, Leclerc, Russell, vencedor Max Verstappen, volta mais rápida Max Verstappen.
Fez o grande slam, fez primeiro em tudo, vá.
Tudo. Qual é o teu destaque deste grande prémio, Bruno?
Olha, o destaque vai para Carlos Sainz, que segundo piloto passou para primeiro. Leclerc teve muito mal. Eu tinha esperança que o Leclerc fizesse um bocadinho mais de frente. Está bem que os pneus são um bocadinho mais poupados com este Ferrari, mas ainda não... Estes primeiros três grandes prémios não servem de referência para o campeonato inteiro, porque há ali muitas mexidas e são pistas com características muito especiais. Portanto, Carlos Sainz, para mim, é o destaque, porque... Deu uma lição a Leclerc.
Uma lição a Leclerc, muito bem. Mesmo. Surpresa.
A surpresa vai na mesma senda, não vou estar aqui a chover no molhado, porque não esperava mesmo que Carlos Sainz conseguisse ultrapassar e ser melhor que o Leclerc.
Assumir-se, basicamente.
Sim, sim, sim.
Nem tu nem ninguém. A tua desilusão?
É para a Alpine.
Sim.
Alpine está a anos-luz daquilo que se esperava.
Que terminou também o ano passado.
É verdade, mas teve sempre aquela... A parte diretiva e a parte da chefia da Alpine teve sempre sobre brasas. E quem está a ver o documentário na Netflix consegue tirar muito bem essa ideia. Episódio 7 ou 8, já não... portanto, isto se calhar é pagar a fatura daquilo que tem sido sempre aquela inconstância em termos diretivos. Atenção, a McLaren não confirmou aquilo que acabou em 2023... Mas volta a bater também na mesma tecla. Este circuito não é para os McLaren. Portanto, tenho esperança também neles.
Momento cómico, / divertido, / bem disposto.
Olha, o momento cómico eu vou para o Tsunoda. quando lhe pedem que deixem passar o Ricardo, e ele diz ao rádio, já estou a fazer também a transposição ali para a frase do fim de semana: Are you kidding me? Então agora tenho que deixar passar o Ricardo. Isto porque o Ricardo tinha um set de pneus macios e então era para ir lá mais para a frente. Não é que lhe tenha valido muito, mas
pronto. Pois. Frase da semana, fala.
Olha, a frase da semana, eu não vou à frase, mas vou aos atos. Aos atos que revelam muito mais que as frases. Aquilo que fizeram ao Sainz. O Sainz ficou em terceiro lugar, não é? E no final da corrida ele sai do carro, está a tirar o capacete e começa assim a olhar para a equipa. Estás a ver? Uhum. Oi, onde é que está a equipa para eu festejar o terceiro lugarzinho? Não é mal, pá. E não estava lá ninguém.
Ah, pois.
Isto fica muito mal à Ferrari. Lá está, é o último ano do Sainz, todos nós sabemos. Podemos já aqui começar a conjeturar aquilo que vai ser este Sainz, porque vai se manter na Fórmula 1. Quase que não há
tem
dúvida,
nível para
não.
Isso, claro.
Tem nível para isso. E se calhar vais ali a Red Bull a esfregar as mãozinhas, não sei não.
Porque o Pérez está no final. Não sei, mas o contrato acaba. Pode...
Sim, acaba e eu não vejo o Pérez a renovar.
E Sainz foi formado na Red Bull, não foi?
Eu penso que sim.
Ou estou a dizer um disparate. Eu acho que sim.
Falta aqui o Diogo. O Diogo é que sabe.
Eu confirmaria isto.
É mesmo.
Muito bem. E qual é que é o próximo grande prémio?
É da Arábia Saudita. Também num sábado. Isto tudo devido ao Ramadão. Portanto, esta semana é voltar outra vez à estaca zero. A pensar que não existiu aquele grande prémio e vamos começar de novo.
Muito
para bem. Ver se alguém faz frente a este ícone que é o Max Verstappen.
Não dá. Saltemos rapidamente para as notas soltas. Diz-me as tuas notas, Bruno.
Olha, tenho aqui uma nota solta sobre o Real Madrid e a vitória quase conseguida.
É, sim, pá, quase conseguida. Aquele lance.
É pá, aquilo foi demais, aquilo não se faz. Então há um cruzamento, só para contextualizar isto aqui aos nossos 20 visibilidades. Há um cruzamento para o gol no último minuto.
Vão em busca disto, faz favor.
Diz.
Não, estou a dizer aos nossos ouvintes para irem em busca deste lance, para ficarem abalizados na conversa.
Há o cruzamento do Brahimi, se não estou em erro, que vai
Brian
ser
Dias.
O Inter... Sim, Brahimi, Jesus. Brahim Dias, que ainda não se sabe se vai ser marroquino, se vai ser espanhol nas próximas internacionalizações. Está ali a discussão ainda. Cruzamento para a cabeça de o homem-gol do Real Madrid, Jude Bellingham. Ele faz o gol, só que aqui, neste espaço de cruzamento e gol... ao apito árbitro a terminar o jogo. Isto veio de um canto e bolas a ressaltar. Epá, que vergonha. Aquele árbitro, por acaso, eu acho que já está envolvido em casos de polémica por Espanha. Portanto...
Eu sei que nós não costumamos comentar as outras soltas, mas eu tenho que comentar. O árbitro, não sei os casos dele, mas eu vi esse lance, eu vi o lance alargado.
Sim.
E até ouvi com o relato em espanhol, porque aquilo pareceu-me tão estranho. Mas eu compreendo um bocado o homem. E vou defender aqui o advogado do diabo. Vou fazer aqui. Sim. Aquilo já estava bem para lá do tempo de compensação. O lance começa de um canto do Real Madrid e tu vês o árbitro a dar a indicação, até o comentador espanhol diz, é só o canto e vai acabar. Canto e acaba. Ele diz logo isso.
Só que ele não fez isso.
Cruzamento e a defesa do Valência tira.
Uhum.
E depois sobra para o jogador do Valência que tira uma segunda vez. E normalmente quando isso acontece o árbitro apita logo.
Mas aí é que ele se tem que defender, não é?
E ele aí, houve ali um espaço de tempo que se atrasou, que deu tempo a uma recuperação inesperada do Real Madrid, e o Brahim Dias cruza e gol do Bellingham. E antes da bola entrar, no início do cruzamento, ele apita. E eu tenho a noção que o árbitro, quando apitou, apercebeu-se que fez merda.
De certeza absoluta.
Ele apercebeu-se.
Ele vira as costas. Ele...
Eu fiz merda.
Mas
agora
já...
não pode voltar atrás. Não pode. É que aquilo é uma fração de segundos. Aquilo são segundos. Eu aposto que ele, a partir do momento em que fez aquilo, é preciso o que aconteceu... Fiz merda.
O desespero do Real Madrid foi tão bonito que eu, a certa altura, vi eles a fazerem um gesto do VAR. Esse gol ainda era legal. Opa, foi. Atenção que Diakabi, eu não sei se é assim o nome dele, o central do Valência tem uma lesão arrepiante neste jogo. Foi um jogo que teve tudo. Não. Teve Vinícius Júnior a provocar o público, teve Vinícius Júnior a ser mais uma vez apupado de maneira infeliz pelo público
Sim.
espanhol, e em Espanha acontece isso muita vez.
Sim.
Mas no final foi um grande jogo, teve emoção, teve isso tudo, só não teve aquele golo. Dar um destaque também ao Bayer Leverkusen, que venceu novamente, golos de Grimaldo e Frimpong, acho que são os dois laterais mais goleadores neste momento.
Epá, o jeito que dá já com laterais.
É, olha, por
acaso,
ofensivos, não é?
Epá, até parece que é boa ideia.
E vai com 10 pontos de avanço sobre o Bayern Munique, que empatou novamente e continua a maldição, Harry Kane.
História e as notas soltas? Duas notas. A primeira, o Nápoles, que venceu a Juventus por 2-1. Nápoles, que tem aqui a camisola. e que deixa assim o Inter a ficar assim 12 pontos do Inter, tendo o Inter mais, um jogo a menos. Eu acho que o caminho está a pavimentar-se a Itália para o Inter ser campeão.
Está mesmo.
E a minha outra nota solta. O Sporting de Braga confirmou a transferência de Álvaro Djaló para o Atlético de Bilbao por 15 milhões mais 5.5 em objetivos. É positivo, digo eu, especialmente se ele alcançar os objetivos, porque 20 milhões é muito dinheiro para o Braga. Tive a ver, curiosamente, a acontecer, aliás, dos 15 milhões fica a ser a sexta transferência mais cara de sempre do Braga. Uhum. Se chegar aos 20, ainda só mais 2 ou 3 lugares.
Sim.
Parece-me um negócio bom. Não fantástico, mas parece-me um negócio positivo.
Eu não sei o que dizer, porque vejo o Álvaro Djaló a dar muito jeito a este Braga. Um jogador para o nível deste Braga. Não sei se terá muito espaço no Atlético de Bilbao. Costuma ter muitos jovens e para a posição dele está muito bem servido. Não sei se... E há aqui o Williams.
Sim, eu sinto que o Álvaro Djaló dá a ideia de querer mais. Ele sempre vocalmente falou que queria chegar à seleção espanhola, que ele não queria jogar para a seleção africana.
Sim, sim.
E eu acho que é capaz de haver ali uma pressão de lado a lado. E o Atlético Bilbao, como tem uma base de recrutamento tão curta, também deve estar aqui a insistir muito. Sim. Então o Álvaro Djaló deve estar a ver muito desejado, ele quer chegar à seleção espanhola, então a coisa como que se fez, digo eu.
Talvez seja por aí. Vamos
é a
ver.
Abertura para o Roger Fernandes?
Sim, que tem jogado mais e tem desequilibrado, tem estado muito bem.
Muito bem, meus caros, por hoje é tudo. Sendo assim, sigam-nos nas redes sociais, façam o favor de meter o gosto, os gostos são importantes, comentem, mandem abraços, mandem beijinhos. E não se esqueçam, pratiquem desporto, sempre sem moderação.
Exatamente. Grande abraço.
Um abraço.